E hoje no Economia em Foco nós vamos falar sobre as perspectivas positivas em relação ao crescimento do Brasil, do PIB brasileiro, pela ótica do Fundo Monetário Internacional. Crescimento de 3,7%, mas tem certas coisas que dependem do futuro. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa é uma excelente notícia. O Fundo Monetário Internacional tem alterado as projeções dos países emergentes, países da América Latina, em especial trouxe essa avaliação para o Brasil. Né? Uma perspectiva de crescimento ainda esse ano de 3,7%. Né? As anteriores começaram a partir de 3%, foram galgando níveis de 3,3%, 3,5% e agora atingiram 3,7%. Essa avaliação positiva do FMI é um pouco diferente do que a gente visualiza nas principais agências locais, né? Muito se imagina, né, o PIB do Brasil crescendo a 3,1%, né? Mas o FMI, ele defende a tese de que as economias emergentes, elas vão ter rápida ascensão na medida que a gente tiver uma taxa de vacinação maior. Nós temos um país em proporção, o Chile, né, tem uma vacinação bem avançada, o Brasil já ultrapassa a casa dos 20 milhões de vacinados, né, e outros países também seguem um ritmo acelerando, né, com uma taxa de crescimento maior nessas últimas semanas. Há perspectiva também de que a vacinação nos Estados Unidos, né, atingindo 200 milhões de habitantes, ou quase 60% da população, mude um pouco a trajetória do destino das vacinas. Então, provavelmente, a gente vai receber um volume maior a partir do final de abril e maio, como o Brasil possui uma estrutura de vacinação, né? Temos o SUS, temos uma estrutura muito capilarizada, é possível que a gente consiga absorver essas vacinas e rapidamente fazer a aplicação. Então, colocando tudo isso numa cesta, né, considerando que os países da América Latina têm uma importância razoável no comércio internacional brasileiro, né, pensando também em retomada de investimento, eles esperam que o Brasil tenha esse crescimento de 3,7%. Então, essa é a defesa do FMI em termos, né, dessa perspectiva para o crescimento do PIB brasileiro.
Então, significa que as coisas vão ficar um pouco mais claras no segundo semestre.
Exatamente, Gilson. O segundo semestre, me parece, né, ser um pouco diferente do segundo semestre do ano passado, porque no anterior nós tínhamos uma versão não tão materializada do que seria a Covid, o avanço da pandemia, né? Como a gente teve, né, ao longo dessas últimas semanas, um forte crescimento, a gente atingiu novamente um pico, né? Agora a gente tem uma vacina com a sua eficácia, nós temos, né, uma perspectiva mais concreta de que os números da Covid não vão avançar na medida que a gente avança com a vacinação. Então isso traz um pouco de segurança, não só para o empresário brasileiro, né, para o setor público também, bem como o investimento estrangeiro direto, né? Tem muito recurso na economia. Nós tivemos na semana passada o pacote do Biden, né, com incentivo à infraestrutura, né? Tem muito dinheiro no mundo. O Brasil só no passado colocou 2,3% do PIB na forma de políticas de combate e políticas fiscais de apoio. Então, acredito que esse excesso de liquidez no mundo, ele vai se convertir em investimento na medida que a economia, ela começa a ter uma segurança maior e a pandemia acaba tendo, de certa forma, né, uma taxa de vacinação maior. Então, acredito que, né, respondendo de forma um pouco mais longa a sua pergunta, Gilson, acredito que sim, segundo semestre me parece ser mais razoável.
O governo do estado anunciou ontem, pela manhã, que vai fazer aí uma ajuda emergencial, que já está inclusive em discussão na Assembleia Legislativa, às micro e pequenas empresas, os microempreendedores individuais, né?
Esse ponto importante, as tomadas, as medidas, né, de contingenciamento, afastamento, distanciamento social, elas partiram a nível municipal e estadual. Em contrapartida, nós temos um resultado fiscal interessante, tanto para o Estado quanto para o município, né, lembrando que o governo federal fez uma série de transferências para políticas específicas e também nós tivemos uma redução do custo da máquina pública, redução de custo com energia. Deveria, pelo menos, acontecer, dado que nós tivemos, né, o trabalho remoto sendo aplicado também ao setor público. E vários serviços municipais e estaduais deixaram de ser executados devido também ao distanciamento. Então, essa sobra orçamentária, dado que a política ela tem essa ótica municipal e estadual, ela tem que ter a sua contrapartida, né? Uma delas é o auxílio, que foi aprovado na semana passada, no caso específico de Maringá, né? E agora com a política que está sendo aplicada pelo Estado. Eu acho que essa é uma contrapartida minimamente razoável para o empreendedor que teve que fechar suas portas para contribuir com um distanciamento social.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin. Você pode mandar um e-mail para ele, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br, ou acessar o conteúdo do Tonin no Instagram, @jrtonin.